Pois é, Ana Paz, eu estava realmente impressionado com essas histórias que você me contando aí e pensando numa coisa, não sei se é idiota, né? Estava pensando em tomadas de eletricidade, né? Estão lá elas paradinhas e de repente você chega com o dedo ali, passa, puff, é como se existisse uma energia ali dentro, né? E saísse aquela energia para você, uma corrente de energia. Isso era já conhecido na antiguidade, já existiam. Isso aqui é fabricado pelo homem, né? Tomadas, fios, isso, essa questão de eletricidade hoje é uma coisa inventada, eu acho, né? Mas acho que já deve ter um início. Lá na antiguidade, os gregos, sei lá, eles já conheciam isso.
A ideia toda começou na eletricidade estática, que esses fatos todos que se conhecem, você atritar certos materiais, poderiam dar choque elétrico, poderiam dar faíscas e uma série de fenômenos que ocorrem na natureza. Entretanto, o grande mérito foi aquilo que você disse, que está disponível numa tomada, a possibilidade de sair corrente elétrica que vai propiciar o que você está interessado em fazer.
Isso teve um inventor?
Olha, não se pode falar inventor em si. Nós podemos dizer que houve uma pessoa que constatou que essa ideia foi exatamente Benjamin Franklin. Ele quis fazer um experimento, foi uma ousadia, soltar pipas num dia de tempestade.
É maluco, né?
Sim. E aí ele constatou o fato que quando ele pôs a pipa numa determinada posição, o raio caiu em cima da pipa e pelo fio veio uma faísca em direção a ele.
Vem cá, mas isso é uma coisa mortal ou não? Não chega a ser mortal?
Poderia ter sido mortal se a corrente tivesse circulado pelo corpo dele com uma intensidade relativamente grande. Mas ela pode se dissipar por outras maneiras e não necessariamente passar pelo corpo da pessoa.
Mas então, houve risco dessa guerreira. Não sei se ele nem tinha consciência dessas possibilidades, né, de ser risco. Aquela coisa era meio desconhecida naquela época, né, Ana Paz?
Sim, na realidade, quando as pessoas observam os fenômenos, elas não têm ainda uma noção sobre o risco que aquilo pode significar. Você veja, por exemplo, na radioatividade, os primeiros experimentos que foram feitos, os próprios raios-x mesmo, a pessoa poderia ter sofrido um acidente muito sério, mas ela não tinha consciência dos perigos associados a isso.
Eu ouvi até falar sobre essas questões de raio-x, né, de Marie Curie, esse pessoal, que teriam sofrido problemas sérios de saúde por conta, né, da radioatividade. Mas radioatividade é outra história. Vamos voltar aqui para a nossa conversa de para-raios e... Meu nome é Benjamin Franklin.
É Benjamin Franklin, exatamente.
Benjamin Franklin. E esse é um cientista, né? Acredito que seja, ou um curioso...
Olha, curioso, é difícil você, essa palavra cientista, só a história que com o tempo foi posicionando isso bem. Na realidade, tudo começava com as pessoas por uma curiosidade em realizar algo em condições diferentes, ou seja, fazer uma ousadia, na realidade.
Exatamente. Você é um cientista, ou não?
Diga.
Você é um cientista. Mas
Não, eu primeiro comecei como um grande observador da natureza. Vi uma série de coisas acontecendo e eu me sentia mal por não saber como elas aconteciam. Então eu ia investigar por que que aquelas coisas aconteciam de determinada maneira.
pois é, então essa é a essência do cientista, eu acho. Bom,
Mas
mas o tal do Franklin, vamos voltar aqui, ele descobriu então que vinha aquela corrente, né, aquela faísca, como você disse. Será que ele já teve ideia de aplicar? Às vezes as pessoas descobrem as coisas, mas não têm ideia se aquilo pode ser útil.
ele conseguiu um fato, mas eu acredito que, por exemplo, é admitido a ele a ideia do para-raio. Não sei se ele construiu efetivamente um para-raio na realidade, mas quando a ideia evoluiu, ela veio exatamente do fato de você criar um melhor circuito para que um raio caia em determinado lugar sem que as consequências dele afetem pessoas e equipamentos e causem dificuldades.
Pois é, mas esse fenômeno aí do raio e essa ideia de criar o para-raios, isso é uma questão de proteção, né? Mas eu acho que deve ter havido alguém que deve ter pegado essas ideias ou ter outras ideias no sentido de aproveitamento, né? De usar a eletricidade, né? Esteve alguém que fez isso? Pensou em usar a eletricidade ou produzir a eletricidade?
Não. A etapa mais relevante no começo foi a observação de uma série de fenômenos. Como eu citei a eletricidade estática e suas consequências, o Franklin observou a ideia que levou a especular em cima de uma corrente elétrica. Mas eu diria que foi Alessandro Volta que tornou a ideia mais prática.
Alessandro Volta?
É.
É o que? Italiano?
Italiano. Porque ele descobriu que dois metais diferentes, postos em contato com um meio que conduz corrente elétrica, davam origem a uma forma de energia que ele detectou ligando dois metais na perna de uma rã. Ou seja, quando ele montava o sistema e ligava na perna da rã, a perna da rã se mexia.
Que maldade, hein? Tá lá. Não, devia ser talvez uma rã de secada, não sei, um pedaço. Como é que ele ia prender a rã para fazer a perna da rã mexer, né? Sei lá. Devia ser o músculo da rã, não sei como é que é. Bom, mas de qualquer maneira, essa história de usar animais é uma história meio negra, né? A humanidade sempre usa os animais para fazer essas experiências, que afinal de contas vem em benefício da humanidade, né? Quantas homenagens a gente deveria ter feito a tantos animais que foram sacrificados em prol da ciência. Mas olha só, então a história da rã, isso é uma pilha, não
é
isso?
É uma pilha. E na realidade é o que nós usamos hoje em dia para alimentar nossos celulares, para vários aparelhos aí elétricos portáteis. Graças à pilha, o aparelho portátil é uma realidade.
Pilha e bateria é a mesma coisa?
Mais ou menos. Na realidade eu tenho uma célula eletroquímica como uma unidade. E a pilha envolve a ideia de empilhar elementos. E a bateria é mais uma ideia do conjunto em si. Então, a bateria é um conjunto de elementos empilhados. E a pilha é o empilhamento. Na verdade, não se confunde.
Entendo. Eu
posso dizer na primeira instância que é praticamente a mesma coisa.
Agora que você está falando aí, estou assim, pensando que pilha descarrega, né? E o Volta, a pilha dele já tinha esse funcionamento de carregar e descarregar?
Ainda não. O Volta, na realidade, ele montou um sistema, ele pôs os dois metais em contato no meio, uma solução que conduzia a eletricidade, e ele produziu a corrente elétrica que fez alguns efeitos. Mas a ideia da reversibilidade do processo ainda não tinha sido constatada. Por quê? A pilha, na realidade, é uma reação química. As mais antigas, como a pilha de Le Clerchet, você tem zinco, você tem um eletrodo de grafite, tem um eletrólito com cloreto de amônio. Então, o zinco ele vai se oxidando, outros elementos vão se reduzindo, e consequência dessa reação que nós químicos chamamos de redução, surge uma corrente elétrica. Mas, em princípio, a primeira ideia é que você gastaria materiais, produziria corrente elétrica e não poderia reverter o processo.
Em outras palavras, essa experiência do Volta, pelo que eu estou entendendo, ele pegava dois materiais, o tal do condutor, vamos dizer assim, né? E aquilo ele gastava. Usava e acabou.
Claro.
Então, eu tinha que pegar novos materiais e usar novos materiais. Você está falando que essa história de recarregar os materiais com a energia que eles perderam, isso é uma coisa bem posterior, né?
Sim, sim. Isso vem bem uma palavra que são chamados acumuladores elétricos. Então, o acumulador elétrico, ele acumula energia elétrica lá dentro e depois ele pode liberar essa energia. E esses acumuladores elétricos deram origem ao acumulador do automóvel ou à bateria do automóvel e, modernamente, a todas essas baterias recarregadas que nós temos nos nossos aparelhos.
Que são extraordinárias. Você vê, por exemplo, um celular dura um dia falando, gastando energia, mostrando imagens, né? É espetacular essa questão de armazenamento de energia, né?
Mas de vez em quando alguns explodem, né?
quando eu fui viajar a última vez, tinha um aviso lá, você não pode trazer um tablet da marca XYZ lá, qual é que era, no Samsung, um negócio desse. Note, Samsung Note, explodia. Acho que a Samsung agora já descobriu por que explode, já mudou, tirou de linha. Bom, mas olha só, celulares que explodem não são exatamente uma coisa que a gente deve cultivar, né? Mas vamos lá, vamos pensar em Faraday. Eu sempre estava comentando sobre Faraday, você estava tão animado que esse nome ficou na minha cabeça. Oh, quem é o tal do Faraday?
Michael Faraday é uma pessoa que eu me identifico muito forte com ele, porque ele, na realidade, na carreira dele, ele foi muito parecido com a minha carreira. Ele começou praticamente como uma pessoa que ajudava outras pessoas a trabalhar no laboratório. Mas ele tinha uma proficiência muito grande de realizar experimentos e tirar conclusões. Então, por exemplo, na eletricidade em si, quando se estuda eletroquímica, são importantíssimas as leis de Faraday, porque elas quantificaram a quantidade de energia elétrica obtida enquanto determinadas quantidades de substância são processadas. Eu posso citar um exemplo importantíssimo, que é a produção do metal alumínio por um processo eletrolítico. Você tem uma massa que contém substâncias, você tem uma fonte de eletricidade e, consequentemente, o alumínio que está oxidado nessa substância se reduz formando alumínio metálico. Infelizmente, é um processo que gasta muita energia.
É, eu já ouvi falar nessa história da energia gasta pelas indústrias de alumínio, que são realmente preocupantes, né? Você vê que quando ocorrem esses apagões no Brasil, essas indústrias, elas sofrem muito, né? Elas são imensamente consumidoras de energia elétrica, exatamente para produzir esses fenômenos de transformação química, em particular alumínio, que é um metal importantíssimo, né?
É, um metal grande. Graças a ele nós temos os aviões. Porque ele é um metal.
As panelas. E se tivesse o alumínio, dava comendo aquelas panelas de barro, então panelas de ferro que são muito pesadas, né? Mas já vou falar também que o alumínio não é exatamente uma coisa que o nosso organismo gosta, né? Outro dia um colega meu falou: ah, não, você tem que comprar panelas de outro tipo, que a panela de alumínio solta não sei o quê, que pode prejudicar seu organismo. Você já ouviu falar nisso, Bobana Passa?
Não, isso é verdade. O alumínio ele tem uma grande vantagem. Ele é um metal em que ocorre um fenômeno chamado passivação. O que vem a ser a passivação? O fato do alumínio oxidar, formar um fino filme de óxido de alumínio na superfície e esse filme ter características de comportamento que ele evita o contato do alumínio com o ar. Então nós podemos dizer que o alumínio, por si só, por formar esse fino filme, ele cria a própria proteção contra a corrosão. Entretanto, o que se comenta é o seguinte, que uma pessoa caprichosa, quando cuida da casa, ela limpa, areia bem as panelas. E nesse processo, você retira a película de óxido da superfície e o metal volta a oxidar. E há liberação de íons alumínio no meio. E sabe-se que uma concentração excessiva de íons alumínio é tóxica no caso do organismo. Até hoje em dia se fala muito em materiais para fazer plantio. E se você tem terras e materiais que contêm alumínio em excesso, essa toxicidade evita que ela possa ser usada.
Isso é interessante, porque você está sugerindo, então, não alinhe suas panelas de alumínio, é isso? É isso mesmo, Guanabara?
É. Ou alinhe, por deveres cuidados, né?
Que essa,
bastante água, né?
É, porque essa camadinha que você retira aí, ela pode ser... Ela, na verdade, é a proteção. Ela não deixaria que o alumínio chegasse até o seu corpo, até a sua comida, né? Vamos dizer assim, né?
Mas você, de tanto aliado, você acaba furando a panela.
Tá bom. Bom, panelas são coisas interessantes, mas o interessante mesmo é a questão da energia domada. Energia, que você falou aí do Faraday, do alumínio, das leis de Faraday, dessas questões aí de quantificar, né? Uhum. A energia vai para onde, quanto consome, né? É bacana isso, né? Você tem uma ideia, porque a energia não é, quando ela é produzida, ela não é infinita. Uhum. Ela vai ter que ter um certo volume produzido, um certo volume consumido, e o que consome tem que ser pelo menos igual ou um pouquinho menos daquilo que é produzido. Tem os apagões aí no Brasil, exatamente, porque se consome mais do que se produz. Né? Isso é uma coisa complicada. Né? E ouvi falar também de outra pessoa que você comentou comigo, eu sempre chamei de Siemens. Você disse, não, não é Siemens, é Siemens.
Uhum.
É alemão, né?
É, Siemens, exatamente. Ele construiu a primeira máquina que você tinha um funcionamento prático de dar movimento a ela de rotação e ela produzir corrente elétrica. Isso vale a pena citar que há um precursor, chama-se 19 Gram. 19 Gram, na realidade, observou que fios elétricos, quando se movimentavam no campo magnético, produziam uma corrente elétrica. Mas isso ainda não era uma coisa prática. Gerhard Siemens construiu um aparelho que, ao girar, produzia corrente elétrica. Isso, como produzia uma força de dínamo, passou a ser chamado dínamo, que seria uma força, o fato de você captar a energia mecânica e transformar uma força que seria traduzida pela eletricidade.
Você está falando aqui, eu estou pensando numa coisa interessante, né? A partir de um determinado momento, esses inventores, esses cientistas, eles começaram a entrar numa onda de ganhar muito dinheiro, né? É. Você está falando de Siemens, né? O Siemens, que o pessoal fala aqui no Brasil. É, e eu estou lembrando também do Edison, do Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada. Ficaram multimilionários, né? Com certeza, por conta do domínio da energia. Eles conseguiram transformar energia, digamos, livre, numa energia tomada, numa energia a favor da humanidade. E aí eles se encheram de dinheiro, não é verdade?
É, se encheram de dinheiro. Mas não foram só eles. A gente estava falando do alumínio. Hall, que é um americano que com 23 anos descobriu o processo de produção de alumínio, ele, juntamente com outro jovem também chamado Eru, francês, levaram ao sucesso que permitiu baixar o preço do alumínio. Ou seja, voltamente teve um sucesso tão grande que ele fundou a Alcoa, a companhia de alumínio americana, que hoje em dia é uma grande multinacional e responsável pela produção do alumínio. Ficou milionário também por isso.
É extraordinário, né? A gente aqui no Brasil tem um certo pudor de falar de milionários, né? Mas muitas pessoas que ficaram milionárias pela sua capacidade extraordinária de movimentar gentes, inteligências, porque muitas vezes as invenções não são só eles que fazem, né? Tem os auxiliares, tem os amigos que dão palpite, né? A invenção nunca é uma coisa muito solitária. Não sei, talvez lá o Faraday fosse um cara solitário, talvez o Benjamin Franklin fosse solitário, mas hoje em dia o cientista está rodeado de outras pessoas, não é verdade? Né? Num laboratório de invenção ou numa empresa de software, tem sempre, se fala numa pessoa, se fala no Bill Gates, o Bill Gates é só um símbolo, né? Porque, na verdade, é uma quantidade imensa de pessoas. E nessa área de energia, eu acho que a quantidade de pessoas que hoje existe, fazendo produção de ciência é enorme. Mas vamos voltar na questão do Edison. Edison ficou rico. Por que exatamente ficou rico? Porque ele inventou, a gente fala que ele inventou a lâmpada, mas ele tinha uma empresa, né? A empresa dele é General Electric, que existe até hoje.
Essa foi fundada depois, mais tarde, para gerir o que ele tinha feito e descoberto. O Edison, na verdade, ele era um grande experimentador. E ele, qual foi o mérito dele quanto à lâmpada elétrica? Outros precursores já tinham observado o efeito, como suando. Mas Edison concebeu a ideia de construir os filamentos da lâmpada de uma tal maneira que a lâmpada fosse duradoura. Então as lâmpadas de Edison tornaram um fato que já tinha sido observado num produto duradouro. E ele teve, obviamente, uma grande capacidade em termos de aproveitar suas ideias para usufruir de ganhos com esses produtos.
Eu acho que é mais ou menos o seguinte: antes dele, as pessoas faziam essa ideia botar um filamento e ligar na eletricidade, aquilo ali esquentava, ficava vermelho e emitia luz e puf, queimava.
Claro. Tem várias histórias, ligadas à descoberta do combustível mais tarde, que permitiu fazer os filamentos. Os filamentos primeiros que eram feitos eram de carbono. Depois a coisa evoluiu e a técnica muda foi fazendo.
É, eu quis dizer que os filamentos de lâmpada eram de fios de tecido, alguma coisa dessa, né? É uma coisa que carbonizava, né?
Sim, o processo de fabricação dos filamentos de carbono envolvia realmente uma série de etapas estranhas, assim. Mas a ideia é que ele fez um material sustentável, resistente, que permitiu a passagem da corrente elétrica. Então, esse foi o primeiro filamento de carbono. Mais tarde é que veio a questão da evolução do tungstênio, que é um metal com alto ponto de fusão, e a possibilidade de fazer também esses filamentos. E as lâmpadas incandescentes modernas têm filamentos de tungstênio.
Que, aliás, agora estão sendo quase que abolidas, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que foram proibidas as vendas das lâmpadas de Edison, né? Aquelas lâmpadas que tem um bulbo, aquele bulbo que fica incandescente, né? Agora só é permitido lâmpadas de tipo LED, lâmpadas de tipo fluorescente. Qual é a vantagem dessas lâmpadas em relação àquela lâmpada que Edison inventou e que foi usada durante, sei lá, mais de 100 anos, eu acho. Não sei quanto tempo foi usado aquilo, uma quantidade imensa de anos, né?
A maior vantagem é a durabilidade e a confiabilidade. E, por exemplo, a lâmpada incandescente, ela pode durar 3 mil horas. Agora, uma lâmpada a LED, ela pode durar 20 mil horas. E o LED tem uma série de possibilidades, porque nós sabemos que a luz branca é uma mistura de todas as cores. E você pode programar essa mistura de cores para mudar a luz do carro, quer dizer, a cor da luz. Por exemplo, foram instaladas lâmpadas a LED no Cristo Redentor e eles podem mudar a cor dependendo da época. Então, na época do Ano Internacional da Mulher, eles iluminam o Cristo Redentor com uma luz cor-de-rosa. Em outra época, se iluminam com uma cor verde. Até aqui mesmo, próximo na ponte dos marinheiros do metrô, eles também, de vez em quando, mudam a iluminação por conta disso.
Eu não sabia que eram os LEDs que faziam isso. Para mim, eram os filtros que colocavam, né?
Não, é. É da mesma maneira como você entra com aqueles númerozinhos, 255, 255, 255, ou 000, no seu computador para gerar qualquer cor das 256 cores.
Entendi. Mas que coisa legal. Bom, acho que tem uma coisa aqui que ficou meio grilada. A gente está falando de lâmpadas e o Edison ficou rico por conta dessa história de instalar lâmpadas, não é isso? Instalar lâmpadas numa cidade, tem uma história dessa.
Não. Ele patenteou uma série de ideias que estavam se tornando importantes no sentido de terem que ocorrer. Por exemplo, ele viu que para a eletricidade ser prática, ela teria que ser distribuída aos diferentes lugares. Ele viu que uma série de inventos estavam sendo feitos que para funcionar precisavam de corrente elétrica. Ele inventou também o fonógrafo. Ele inventou o ditafônico, que era a extensão do fonógrafo para a pessoa digitar cartas que uma secretária depois transcrever. E isso precisava de eletricidade para funcionar. Ou, consequentemente, as pilhas e baterias já eram conhecidas, mas ele soube que era bem mais prático ligar algo numa tomada elétrica. Então, ele veio, devido a Edison, esta ideia da distribuição de eletricidade.
Você sabe que eu estava lendo outro dia um livro sobre isso, acho que você nem sabe essa história, que os prédios, naquela época, quando foi inventada a lâmpada, os prédios já tinham os seus próprios geradores. Quer dizer, cada edifício gerava a sua energia. Não existia assim, uma energia que vinha da light ou que vinha, não existia a energia produzida ali, né? A companhia de bondes, que eram os transportes elétricos daquela época, tinha o seu próprio, produziam energia, inclusive vendiam transmitiam energia de noite para as casas. Então, era um processo totalmente diferente. E o Edison, ele conseguiu proibir isso. Proibir que as pessoas produzissem energia na sua casa. Olha que coisa interessante. É bem político, né? Ele tinha uma produtora de energia, né? Uma usina, e ele proibiu que as pessoas produzissem sua própria energia, mas que tivessem que comprar dele, né? Olha que ideia mais danada, né?
E ele tinha uma série de ideias fixas também. Nós, quando fazendo as coisas, também temos muitas vezes ideias fixas. Ele foi o ferrenho defensor da corrente contínua.
Corrente contínua. O que é isso, corrente contínua?
A corrente contínua, como o nome está dizendo, é o fato de você ter um sentido daqueles elementos que carregam a corrente elétrica único. Então, por isso o nome vem corrente contínua. Nós sabemos, hoje em dia, que isso pode ser elétrons, pode eventualmente ser íons, quando você tem uma solução que contenha íons. Mas, na realidade, a ideia da corrente contínua é que você tem continuamente um fluxo passando como água por um cano. A água está fluindo naquela direção, uma corrente contínua.
Mas existe alguma outra maneira da água? Dos elétrons não irão sempre da usina para a tua casa? Qual é a ideia, então? É uma coisa vibratória? O que que é?
Vamos chegar lá. O ponto é o seguinte. A corrente contínua, o Edison constatou que tinha menores perdas, só que ela tem um grande inconveniente. Se você estabelece para ela um potencial elétrico, ou seja, aquele potencial que vai realizar o trabalho elétrico que você necessita, você não consegue modificar esse potencial elétrico. Então, vamos supor, se você faz um acumulador de 6 volts, ele sempre lhe produzirá 6 volts. Agora, vem para o detalhe. Você tem um computador PC. Você tem elementos que trabalham com 3,3 volts, com 6 volts e com 12 volts. E tudo isso tem que ser tirado de uma única fonte de corrente elétrica. Como é que você vai transformar? Então, um outro cientista, Nikola Tesla,
Tesla. Tesla. Tem um carro chamado Tesla agora? É o carro elétrico.
O carro elétrico tem o nome de Tesla no carro.
Sim.
E ele viu que essa dificuldade existia. E, obviamente, isso foi o grande contraste que ele teve em relação à ideia de Edison. E o que que ele fez? Ele foi agir na ideia de geração de uma nova corrente elétrica. Só que ela não era uma corrente contínua. Ela seguia, por exemplo, uma variação segundo uma função seno, que é uma função matemática que
aumenta, diminui.
Exatamente. Nós sabemos que o sinal elétrico associado é que nós chamamos de uma senoide, no caso. Então, esse tipo de corrente é uma corrente alternada. E aí ele aplicou isso a outros elementos que ele descobriu, na realidade, que foi um transformador elétrico. Que há pouco tempo até se falou do transformador que explodiu e tudo. Este elemento, ele pode receber uma corrente alternada num potencial elétrico determinado e transformar num potencial elétrico mais baixo. Então, aquela caixinha que você tem no seu computador, que você diz que é a fonte do PC, ela recebe uma corrente alternada de 120 volts, transforma isso em correntes alternadas devidas, na chamada fonte chaveada, depois a corrente é retificada e produz aqueles potenciais que eu te falei, de 3,3, 6 e 12 volts, que são dispensáveis pelos computadores funcionais.
Eu acho que entendi agora essa história de corrente elétrica, de corrente alternada. Quer dizer, na verdade, a ideia dele era mandar a corrente nessa forma, né, da usina para a casa de você, e aí ser barato pegar aquela energia que estava num certo valor e diminuir e aumentar. Exatamente. E é exatamente esse negocinho chamado transformador que o processo de Edison não permitia. Né? Ou permitia, mas com um custo muito mais alto, não é isso?
Perfeitamente.
Porque eu sei hoje que a energia que vem, por exemplo, de Itaipu e de outras usinas, para chegar na tua casa, ela passa por uns cabos imensos, né? Pelo meio lá do Pantanal, sei lá por onde. E E é energia contínua ali, não é alternada, né? Então, a contínua deve ter alguma vantagem em relação à alternada na transmissão a longa distância. Mas dentro da tua casa, é mais prático que ela chegue já transformada para alternada, né? Deve ter alguma máquina que faça isso, né? Que pega assim...
É o gerador, mas na verdade é o gerador que você tem nas grandes usinas, que ele já produz corrente alternada. E, só para completar o ponto da corrente contínua, ela realmente tem menores perdas a longa distância. Mas ela também é bem prática para diminuir perdas a distâncias relativamente pequenas. Você veja, o metrô do Rio de Janeiro, ele trabalha com 750 volts corrente contínua. Vamos ver um detalhe. Nós temos estações que recebem a corrente alternada, retificam e transformam em corrente contínua. A corrente contínua alimenta os trens do metrô. Agora, para você poder suavemente mudar a velocidade, o teu motor é a corrente alternada. Então, modernamente, existem circuitos eletrônicos de potência que fazem a transformação da corrente contínua e produzem uma corrente alternada suficientemente suave para permitir o movimento em diferentes ritmos no trem de metrô.
Mas você vê que coisa interessante, né? Uma coisa que a gente nem dá valor, né? O metrô é um trenzinho, né? Não, mas ali tem tecnologia que não acaba mais, né? Nossa, né? A questão da transformação elétrica, a questão até do freio, né? O freio é um freio eletromecânico, né? Aplicações imensas da energia elétrica que são o fruto da nossa reunião hoje, das conversas com o Bonapasse. Bonapasse, estamos chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Sempre com novas dúvidas, sempre com novas ideias, energia elétrica a nosso favor, a favor da humanidade. Sua despedida pelo dia de hoje.
Eu espero que nós possamos conversar mais, que já tem um bocado de história para a gente contar.